O Resgatador. Uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como Mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a O Resgatador. Esta comunidade de aprendizes de Jesus que estão numa contínua jornada transformacional, aprendendo a amar, servir e ser como Mestre. Nós estamos chegando quase ao final da nossa quinta semana de Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, aonde estamos focando no estudo do capítulo 3 e de forma especial no ministério de João Batista. Eu não sei para você, mas para mim esses dois últimos dias ou esta semana tem sido muito forte e impactante. E eu oro para que hoje não seja diferente, que haja uma bênção especial, uma unção especial do Espírito de Deus ao estudarmos a palavra de Deus. Bem, como você sabe, os aprendizes de Jesus possuem um lema, é um mapa que norteia a sua vida, que norteia as suas decisões, que deveria nos ajudar a navegar os nossos pensamentos e sentimentos para que, de tal maneira, eles possam estar alinhados com esse lema. Esse lema é um contínuo expressão de entrega e também, ao mesmo tempo, um convite para vivenciarmos uma experiência com Deus única. Esse lema é o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Como o mundo seria diferente se pudéssemos vivenciar esse lema dos aprendizes. Mas eu penso que, assim como Jesus começou uma revolução através de um pequeno grupo, que era um grupo de 3, 12, 70, 500, eu creio que esse movimento dos aprendizes de Jesus pode se tornar um catalisador para uma transformação, aonde pessoas elas vão começar não somente a carregar o nome de cristãos, mas que também vão vivenciar, experimentar e compartilhar a experiência do Cristo, amando o próximo, amando a si mesmo, mas principalmente amando a Deus. Cada semana nós temos o nosso verso áureo. E você já memorizou o verso áureo dessa semana? O verso áureo dessa semana encontra-se em Lucas 3, 6. E penso que nós estudamos na segunda-feira, no primeiro dia dessa semana, esse verso áureo nas palavras introdutórias de Lucas ao ministério de João. E o verso áureo é o seguinte: então todos verão a salvação enviada por Deus. Repita comigo. Então todos verão a salvação enviada por Deus. Pequeno, mas profundo. E eu penso que nós precisamos vivenciar, ver, vislumbrar a salvação, mas ao mesmo tempo, através da nossa vida, compartilharmos e apresentarmos essa salvação a todas as pessoas. E assim, muito em breve, estaremos com o Cristo para sempre. Bem, se você perdeu algum dos episódios, né? Estamos, como eu disse, na quinta semana. Se você perdeu algum dos episódios, se você gostaria de rever algum episódio ou compartilhar algum episódio, eu recomendo você a visitar os nossos arquivos, né? Eles estão disponíveis no Facebook, no YouTube, em podcast para pessoas ouvirem e também até no próprio Instagram. Mas como que eu consigo achar vocês, o Resgatador? Bem, uma das maneiras de você encontrar é visitando o nosso website www.oresgatador.com. Então, ao você analisar, ao você buscar nesse website oresgatador.com, você vai conseguir encontrar lá as nossas mídias sociais, ok? No final da página tem lá o link para o Instagram, para o Facebook, para o YouTube e tudo mais, mas também colocamos como subpáginas, né, do nosso website, uma só com o YouTube e uma outra com o podcast. E a gente está tentando melhorar o website a cada dia. Então, eu desafio você a visitar, a inscrever-se nas nossas mídias sociais, a compartilhar, para que possamos ser esse movimento de aprendizes de Jesus, tentando vivenciar Cristo e declarar de forma viva o Cristo em nossa vida. Bem, hoje nós vamos estudar 3 versos do 3º capítulo de João. Vamos estudar o verso 15, 16 e 17, ok? Esses vão ser esses 3 versos. Então, você pode até pegar sua Bíblia aí, já quem sabe encontrar os versos no seu tablet ou no seu celular, porque é aonde nós vamos refletir. Versos importantes para a compreensão da mensagem de João Batista e também da função e o papel do Messias. Mas antes de adentrarmos e lermos esses 3 versos, eu quero dar a oportunidade para você de se preparar. Preparar o seu coração, a sua mente, para ter esse encontro com a palavra de Deus, para ter esse encontro com Cristo, para estar na presença de Deus. E nós temos a certeza de que Deus está sempre disponível, porque Ele é um Deus de amor. Ele almeja passar tempo conosco. Ele almeja ter esta comunhão conosco. E aqui, em Hebreus 4:16, nós temos esse convite. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Esse Deus maravilhoso que quer ter um encontro conosco, e irá nos encontrar na sua palavra, na oração e no dia a dia, Ele está atuando. Atuando na sua vida, ao seu redor, na vida das outras pessoas. E ao nos aproximarmos dEle, nós conseguimos vislumbrar o que Ele está fazendo. E, de certa maneira, nos unir na obra que Ele está realizando em nossa vida, na nossa comunidade, no nosso país e na vida das pessoas. Ele nos abençoa quando nós chegamos perto dEle, com a presença dEle, mas também com graça, algo que não merecemos, e com misericórdia, poupando-nos daquilo que merecemos. E é nessa presença de Deus que encontramos a plenitude da vida. E os aprendizes de Jesus, eles amam estar na presença de Deus. Então, vou te dar 1 minuto para você se preparar para ter esse encontro com Cristo, através de uma música reflexiva, com algumas imagens de natureza. E depois nós vamos ter uma breve oração e refletirmos nos 3 versos de hoje. Aproveite esse instante, esse momento, para se posicionar, para entrar na presença do Senhor. Vamos orar. Querido Pai, obrigado por nos ouvir, nos aceitar em Tua presença. Obrigado por nos amar. Neste momento, ó Pai, queremos ouvir a Tua voz somente, através das Sagradas Escrituras. Abre os nossos olhos, prepara o nosso coração e nos dê ouvidos atentos às impressões e os direcionamentos do Espírito Santo. Perdoe todos os nossos pecados e esteja conosco, Pai. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Muito bem. Espero que você já tenha a sua Bíblia aí. Como eu disse, nós vamos ler a partir do verso 15 e vamos até o verso 17. Nessa semana, nós estamos tratando no ministério de João Batista. Vimos a apresentação de Lucas ao ministério, fazendo uma conexão com aquele que vai preparar o caminho do Senhor. Ali, tendo o pano de fundo, o livro de Isaías. Depois vimos um pouco sobre a mensagem de João Batista, uma mensagem aparentemente forte, dura, mas na realidade uma mensagem que expressa o amor de Deus, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Estudamos também a maneira como as pessoas responderam a essa mensagem. E elas perguntavam o que nós devemos fazer. E de forma singular, João Batista apresenta o coração do reino, que é a justiça, a misericórdia e andar de forma humilde perante Deus. E como esses três elementos que são apresentados em Miqueias 6:8 se materializam em forma concreta e palpável no dia a dia de cada pessoa. Se você é um publicano, que você possa ser justo. Se você é um soldado, que você não possa extorquir ou dizer falso testemunho e que você possa estar contente com aquilo que você tem, sabe? E isso nos desafia para sermos misericordiosos, para que possamos ser justos e andar de forma humilde aonde estamos, no ambiente que nos encontramos, no na nossa área de missão, né? Eu chamo de Fran, entre os nossos familiares, entre os nossos, aqueles que moram na rua, aqueles que são amigos e aqueles dos negócios, as pessoas que convivemos. Nós precisamos ser aprendizes de Jesus, vivendo a vida de Jesus aonde estamos. E a vida de Jesus é resumida nessa vida do reino, que é baseada em justiça, misericórdia e andar de forma humilde perante o Senhor. E agora, toda essa mensagem, essas multidões, essa fala de João, cria uma certa expectativa nos ouvintes. Centenas, milhares de pessoas iam para escutar a mensagem de João e serem batizados. João teve um ministério muito prolífero e nós vemos resultados do seu ministério, seja no ministério de Jesus com alguns dos seus discípulos, vemos isso na carta de Atos, onde os apóstolos encontram pessoas que haviam vivenciado essa experiência com João e o batismo de João, depois na carta de Éfeso, de comunidades de discípulos e seguidores ali dos ensinamentos de João, de pregar o reino, de vivenciar o reino, de o reino se manifestar onde estamos. Então houve uma certa expectativa de um ministério prolífero. E agora vem o verso 15. Todos esperavam que o Cristo viesse em breve. Bem, nós temos aqui pelo menos duas grandes ideias. Uma, o Messias havia sido apresentado desde o Jardim do Éden, a primeira promessa, lá em Gênesis 3:15, né? O Messias virá. E essa ideia do Messias foi crescendo, crescendo, crescendo no decorrer da história com Abraão, através da sua semente, todas as pessoas do mundo serão abençoadas. Nós vemos essa promessa em Moisés, um profeta como ti se levantará dentre o povo. Nós vemos essa promessa na monarquia com Davi, sabe? Um da sua família governará e reinará para sempre, o seu reino nunca será falhará. Depois nós vemos os profetas. Então existe uma expectativa do Messias. Com certeza, quem sabe uma visão equivocada do que esse Messias faria, mas havia essa ansiedade de ver o Messias. Esse é um ponto que esse texto apresenta. Mas esse texto também apresenta essa ansiedade que foi provocada pela pregação de João Batista, porque João Batista ele está dizendo, olha, o Messias virá, o reino de Deus está aqui. Então, esta labareda da esperança do Messias, que era conhecida por tantos, se torna um fogo, com um combustível que João Batista apresenta através da sua palavra. E esse desejo de ver o Messias é contagiante e transformador. E a pergunta que eu tenho para você hoje é: como que está a sua expectativa, o seu desejo de ver o Messias? Como que está a sua expectativa de vivenciar o Messias, não somente hoje, mas também na vinda de Cristo Jesus? Sabe, essa expectativa ela precisa ser manifestada nesses dois momentos. Como que você está aguardando a bendita esperança? Tem você amado a vinda de Jesus, se preparado para encontrar com Ele? Esse é um ponto importantíssimo. Ou você está dizendo o seguinte: não, eu tenho muitos planos, eu quero fazer isso, aquilo, então se for mais tarde, melhor. Ou você quer que a vinda do Messias seja para ontem. Mas lembre-se que o Messias ele está presente aqui agora. E quão ansioso está você de vivenciar o Messias hoje, o agora, o pão da vida? Davi falou: a minha alma anseia por ti, Senhor, como a corça anseia pela água. Sabe, você tem esse desejo diário de estar na presença de Deus? É algo que não é natural do ser humano. É algo que precisamos trabalhar, é algo que precisamos suplicar para que o Espírito Santo nos dê e nos ajude a desenvolver. Mas o texto aqui, ele fala desse anseio pelo Messias. E também diz, e estavam ansiosos para saber se João era ele. João começa a pregar de forma tão poderosa, tão direta, com uma mensagem de arrependimento, que as pessoas falam: será que é João? Mesmo o João sendo da tribo de Levi, o Messias sendo prometido como da tribo de Judá, as pessoas começaram a pensar: será que seria ele? A mensagem é tão poderosa, sabe, é tão evidente nos seus frutos, na sua palavra, na resposta das pessoas, faz sentido o que ele está falando. Será que é ele? E agora João, ele começa a descrever o seu relacionamento com o Messias. E vamos lá, verso 16. João respondeu às perguntas deles, dizendo: eu os batizo com água. Esse do arrependimento, de começar uma nova vida, de ser introduzido ao reino. Mas em breve virá alguém mais poderoso que eu. Alguém tão superior que eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. João, ele começa a exemplificar o seu relacionamento com o Messias. Ele diz que o Messias ele seria mais poderoso que João. A mensagem de João fez estremecer toda a região. ao ponto que o rei Herodes, o rei dos judeus, ele fica temeroso com a influência de João, de enviar soldados e prestar atenção no que está ocorrendo, o que, que a gente pode fazer. A sua pregação, o seu ministério atraía pessoas, multidões ao deserto. O ministério de João era poderoso, mas o ministério do Messias seria muito mais poderoso. Eu não posso ser o Messias, disse João. O ministério dele terá uma influência, um impacto muito maior. Interessante ele ser consciente de quem ele era e quem ele não era. E esse é um dos grandes problemas, muitas vezes, que vivenciamos. Pessoas querendo ser quem não deveriam ser e pessoas deixando de ser quem eles deveriam ser. Tanto na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida social e tudo mais. Precisamos entender o nosso lugar, o nosso propósito. E isso se dá através da compreensão de quem é Deus, de como Ele nos ama e de como Ele nos criou. Mas João fala, o Messias será muito mais poderoso. E ele diz, alguém tão superior que eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Como vocês sabem, ali ele estava no deserto, não havia pavimentação, poucos lugares eram pavimentados com pedras, então as pessoas utilizavam-se de uma sola de couro amarrada por cordões e cordas, muitas vezes de próprio couro, e por ser aberto esse calçado, sujava-se muito. Então, quando alguém ia entrar em casa, eles tiravam o calçado e eles lavavam os pés para entrar em casa. Né? E esse até é um costume aqui no Canadá e em outros países, de antes de você entrar na sua residência, você tira o sapato. Você não entra com o sapato dentro da sua residência, para deixar mais limpo. Então, esse costume da sandália, tirar a sandália, era algo assim comum, necessário. Só que fazer esse trabalho era um trabalho, assim, de certa maneira, humilde. E que, segundo a tradição dos rabis, um judeu não poderia fazer esse trabalho de desatar a sandália de um outro judeu. Isso não poderia ocorrer. Então, se contratava, né, um servo, uma pessoa que fosse de uma outra nacionalidade, de uma outra etnia, para fazer esse trabalho que para eles não deveria ser feito por judeus. E nós vemos essa tensão na ceia, ou na última ceia de Jesus Cristo, onde aparentemente falta esta pessoa que vai limpar os pés, e nenhum dos discípulos pode fazer isso, porque onde já se viu, sou um judeu, não posso limpar o pé de um outro judeu, e agora Jesus ele pega, tira ali as suas vestimentas e começa a lavar os pés dos discípulos. João diz que ele não é digno nem de desatar as sandálias, né? Eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Ele falou assim, olha, mesmo se eu pudesse desatar, sendo um judeu, eu não seria digno de fazê-lo. Ele é tão superior, ele é tão sublime. Você consegue ver essa grandiosidade de Cristo Jesus, de Deus, e essa grandiosidade na sua vida? Que imagem linda que João tinha e que respeito ele tinha por Jesus Cristo. Ele é superior. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E como ele disse, eu vos batizo com água. Mas veja o que ele diz sobre Messias, ele os batizará com o Espírito e com o fogo. Vamos nos deter aqui um segundo. O batismo do Espírito. E é interessante que alguns entendem que esse batismo do Espírito e o fogo sejam um único aspecto e outros estudiosos da Bíblia como dois aspectos distintos. E para mim, sincero, nem é tanto essa discussão, mas é compreensão disso. O batismo do Espírito Santo e com fogo é algo que a gente vê evidenciado no Pentecoste, depois da ressurreição de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo Jesus, após ali cerca de quase 50 dias da Páscoa, 40 dias da ascensão de Cristo Jesus. E as pessoas, os discípulos de Jesus, né? E é um grande grupo, não só os 12, né? Mas no cenáculo cerca de 120 pessoas recebem, perdão, cerca de 120 pessoas recebem essa unção do Espírito de Deus, esse batismo do Espírito de Deus. Jesus, antes da ascensão, em Atos 1, ele fala: vão para Jerusalém e fiquem lá até receberem o Espírito de Deus. Aí alguns podem perguntar: isso quer dizer que o Espírito de Deus não existia antes ou não estava presente? Queridos, o Espírito de Deus sempre esteve e estará presente. É o Espírito de Deus, segundo a Bíblia, que dá a vida a nós, que permite que o nosso coração bata. Se ele se retirar, nós morremos. O Espírito de Deus é que sustenta o céu e a terra e mantém as leis estabelecidas por Deus. É o Espírito de Deus que aplica a salvação em nossa vida, que nos convence do pecado. O Espírito de Deus sempre esteve presente e sempre estará. Mas após Cristo, o Espírito de Deus recebe uma nova responsabilidade. E que responsabilidade é essa? A responsabilidade de nos capacitar para sermos testemunhas da nossa experiência com Cristo. Antes de Jesus, essa responsabilidade não existia, porque Cristo não existia. Mas após Jesus, o Espírito Santo agora, ele recebe uma nova responsabilidade. E recebereis o Espírito dos céus e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins do mundo. Estou ali falando de Atos capítulo 1, verso 8. Então Lucas, ele apresenta de forma profética, através da descrição das palavras de João, o ministério de Cristo Jesus, mas o ministério do Espírito Santo, de nos capacitar para sermos testemunhas de Cristo Jesus, para termos uma experiência, porque testemunha é aquela pessoa que vivencia algo e relata algo. Testemunha não é um advogado. E sabe o que é interessante hoje, quando a gente fala em cristianismo? O que mais nós encontramos são pessoas tentando ser advogados de Deus, tentando ser advogados da teologia correta, do conhecimento correto, advogados do comportamento correto. Eu preciso defender que Deus está certo, eu preciso defender que esse dia de guarda está certo, eu preciso defender que esse comportamento é o correto. Tem o seu papel? Pode até ter, mas se entendermos a nossa função, se entendermos quem somos e o nosso papel, e João Batista entendia: eu não sou o Messias, ele será uma outra pessoa, eu sou essa pessoa que estou preparando. Se eu entendo da mesma maneira que João entendeu o seu papel, eu vou entender que o que Deus espera de mim não é que eu seja um advogado, mas que eu seja uma testemunha. E uma testemunha totalmente diferente, porque a testemunha vivenciou, experimentou algo, e agora ele pode relatar aquilo que ele vivenciou, que viu, ouviu, que percebeu. Isso é uma testemunha. Então, o que o Espírito Santo vem fazer conosco é nos capacitar para experimentarmos Jesus e compartilharmos esta experiência com outros. O maior argumento acerca da palavra de Deus, acerca da Bíblia, que a Bíblia é verdadeira, é uma vida transformada. Não é argumento de grego ou hebraico, não são argumentos, sabe, históricos, não são argumentos arqueológicos. Não estou dizendo que eles não são bons ou importantes e têm o seu papel, mas estou dizendo que o principal identificador do poder da palavra de Deus é vida transformadas, casamentos restaurados, pessoas que não tinham esperança restaurados, pessoas que estavam numa sarjeta levantados, sabe? Pessoas sem propósito com propósito. É esse tipo de argumentação de uma vida transformada que cada um de nós precisamos experimentar e compartilhar. No reino dos céus, Deus não precisa de advogados. Você acha que Deus precisa de advogado? Se Deus quiser fazer justiça, se Deus quiser corrigir as coisas, Ele faz num segundo. No reino dos céus, Deus precisa são de testemunhas, de cidadãos desse reino que vivenciam Jesus e compartilham esse reino. Isso é tão bonito, tão profundo, e isso acho que muda tanto a perspectiva do que a igreja deveria fazer, como a igreja deveria se postar. E ele continua, ele, Messias, verso 17, já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo, a fim de limpar a área onde os cereais serão debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E aqui muitos veem essa imagem de julgamento como uma imagem dura, como uma imagem implacável. Mas saiba que toda vez que a imagem de julgamento é apresentado com arrependimento, com a opção de arrepender-se, com a mensagem de se converter, estamos falando de uma mensagem de amor e de esperança. Porque ao separar o joio do trigo, às vezes nós focamos naqueles que serão destruídos, a palha que será queimada. Mas ao separar o joio do trigo, o julgamento é para a salvação do trigo, é para a preservação do trigo. A mensagem do julgamento é uma mensagem de amor, de preservação daqueles que decidiram ser aprendizes de Cristo Jesus. E essa é a essência. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguemos ao arrependimento. Segundo Pedro 3:9, confere, lê por você mesmo. Deus não está na obra de tirar pessoas do céu. O reino é inclusivo, ele quer salvar o máximo de pessoas possíveis, mas depende de cada um de nós fazermos esse comprometimento de experimentarmos Jesus a cada dia, vivenciarmos Jesus. Ter conhecimento sobre Jesus não quer dizer ter uma experiência com Jesus. Deus não precisa de advogados, Deus não precisa de juízes. O que Deus quer de nós são testemunhas que, pelo poder de Deus, a poder do Espírito, possam experimentar Jesus, pelo fogo do Espírito serem purificados. E como que se dá essa purificação? É entender que o meu estilo de vida não corresponde com o estilo de vida dos cidadãos do reino dos céus, dos aprendizes do reino do céu. Não é essa maneira que o seguidor de Jesus deve agir. Não é dessa maneira que o seguidor de Jesus deve amar. Não é essa maneira que o seguidor de Jesus deve resolver um problema, um conflito. E o Espírito Santo ele vem para nos levar à conscientização de que estamos equivocados e de queimar o que é esse antigo para purificar o ouro, para purificar o caráter, para purificar as nossas ações, os nossos sentimentos, pensamentos. É essa experiência que vai além de uma experiência de arrependimento, mas de transformação do Espírito, de vivenciar o Espírito Santo que Cristo é capaz de nos conceder. João não poderia conceder isso, mas Jesus sim. E a pergunta que eu digo e faço para você hoje, para encerrarmos a nossa reflexão, é: que tipo de experiência religiosa você está tendo? Simplesmente a experiência de João, do arrependimento, de mudar de vida, ou você está tendo a experiência do Messias, a experiência do reino, de vivenciar a Cristo Jesus através do poder do Espírito e de se tornar uma testemunha viva da transformação que o Espírito Santo está realizando na sua vida através de Cristo Jesus. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por tua palavra, obrigado por nos revelar o Messias que quer ter uma experiência conosco, o Messias que quer nos purificar, um Messias que quer nos resgatar, nos salvar. Obrigado, ó Pai, por este reino dos céus e nos ajude a entendermos e sermos cidadãos do reino. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Vamos para nossas perguntas reflexivas. As perguntas são: o que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Pense nessas perguntas, reflita, medite e coloque em prática. Bem, amanhã continuaremos estudando um pouco mais sobre o ministério de João, da sua mensagem, do seu impacto e como isso se aplica a nós hoje. Que Deus te abençoe e que você possa vivenciar o Espírito Santo hoje, tendo uma experiência com Cristo e se tornando uma testemunha de Jesus. Que Deus te abençoe ricamente.
Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.